da Comissão de Trabalho, Sr. Deputado Vitor Ramalho, Sras. e Srs. Deputados, distintos oradores, senhoras e senhores convidados, retomávamos então aqui para o segundo painel. Eu tive a sorte, o privilégio e já agora também alguma arte de conseguir moderar este painel. Inicialmente cabia moderar um painel à tarde, mas porque existem aqui um conjunto de outras obrigações parlamentares, eu solicitei ao Sr. Deputado Herménio Santos, do PSD, a quem agradeço, que pudéssemos fazer uma alteração na ordem dos painéis e coube-me a mim então a honra de poder moderar um painel com três distintíssimos juristas. Eu penso que era muito difícil nós fazermos um seminário na Assembleia da República sobre este tema sem termos as intervenções destes três oradores que dispensam quase, para quem conhece o mundo do trabalho e quando se fala, nomeadamente, da parte jurídica do Código de Trabalho, são três nomes que dispensam quase apresentações e, por isso mesmo, farei em cada um deles uma apresentação muito, muito breve. O Sr. Professor Dr. Júlio Gomes é licenciado em Direito pela Universidade Católica, é mestre em Direito pela Universidade de Coimbra e pela Universidade de Colômbia e é ainda doutor em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e pela Universidade de Oxford. Neste momento é professor associado da Universidade Católica Portuguesa, onde rege as cadeiras de Relações Individuais de Trabalho e Relações Coletivas de Trabalho e ainda um mestrado de trabalho e ainda a cadeira de Contratos Especiais de Trabalho no mestrado de trabalho. O doutor Abel Mesquita é alguém muito, muito conhecido também nesta área da contratação coletiva. É licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Depois de consultadoria, quer no Ministério do Trabalho, quer na CIP, iniciou uma carreira como advogado e é exatamente por isso que ele é mais conhecido e reconhecido e está inscrito na Ordem dos Advogados desde 1977. Por último, o professor Jorge Leite é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, com a responsabilidade de lecionar a cadeira de Direito do Trabalho e também Introdução ao Direito Privado no curso de Administração Pública e ainda Política e Direito Social no curso de Mestrado de Ciências Jurídico-Comunitárias. É também, muito conhecido por isso, vice-presidente do IDET, Instituto de Direito de Empresas e do Trabalho, e o coordenador do respectivo curso de pós-graduação em Direito do Trabalho. Na Universidade de Coimbra tem uma vasta obra e um extenso currículo. Eu destacava só a sua função de redator e de diretor da revista Questões Laborais, que é uma revista muito conhecida para qualquer pessoa que lida com esta área do direito do trabalho. Tem lá, de facto, centenas e dezenas de artigos muito importantes e sempre referenciais. Sem mais delongas, eu dava a palavra desde já ao professor Dr. Júlio Gomes para iniciar este painel, que é um painel dedicado aos direitos coletivos de trabalho, nomeadamente à contratação coletiva, o caso do direito comparado e, acima de tudo, o caso que mais nos interessa, que é, obviamente, o caso do direito português. E, por isso mesmo, sem mais delongas, eu daria a palavra desde já ao professor Dr. Júlio Gomes, agradecendo mais uma vez, em nome da Comissão de Trabalho, a sua presença.
Muito obrigado. Eu começava, como se impõe, por agradecer ao Dr. Vitor Ramalho, ao ilustre Presidente da 11ª Comissão, este honroso convite que me foi endereçado. As minhas saudações a todos os circunstantes. Seja-me permitido fazer um cumprimento muito especial ao meu colega e amigo, o professor Jorge Leite, que este ano se jubilou após uma vida de defesa intransigente dos princípios e valores do direito de trabalho. O sistema de relações coletivas português é um sistema muito complexo, que, como quase todos os sistemas de relações coletivas, é muito mais fruto da história e da política que de exigências de lógica ou de coerência. Bem ao invés, podem detectar-se nele vetores marcadamente contraditórios. Se me fosse hoje solicitado que descrevesse nos seus traços essenciais os problemas suscitados pelo sistema de relações coletivas português, indicaria fundamentalmente os seguintes. Primeiro, o estado atual do sindicalismo, com taxas de sindicalização diminutas e decrescentes, e com uma história marcada mais pelo conflito que pela cooperação entre as duas grandes centrais sindicais, que se acham, pelo menos, em situação de quase concorrência. A quebra nas taxas de sindicalização resulta de muitos fatores, entre os quais o desaparecimento do coletivo, a expansão do trabalho precário, a desconfiança crescente perante a vida política a que os sindicatos andam inelutavelmente associados, mas também o próprio sistema jurídico, que constitui um importante desincentivo à sindicalização. A esse nível citarei apenas três exemplos. A regra de criação pretoriana de igualdade de tratamento salarial entre trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados que exercem a mesma função, que acaba por corresponder ao interesse dos empregadores de não incentivar a sindicalização. Os regulamentos de extensão, regras legais que se conservam atavicamente, como a de que o sindicato apenas pode representar trabalhadores subordinados e não trabalhadores economicamente dependentes, mas juridicamente autónomos, com o que aliás facilita um certo discurso que apresenta depois os mesmos sindicatos como defensor dos privilégios de alguns trabalhadores, ou ainda outras regras de ação jurisprudencial, como a recente decisão da Relação de Lisboa, que considerou que um sindicato não tinha legitimidade para propor uma providência cautelar numa empresa com o argumento de que haveria mais sindicatos e que aquele sindicato não representava todos os trabalhadores da empresa. Segundo aspecto, o desprezo mais ou menos camuflado pela liberdade sindical negativa, que é de algum modo representado mais uma vez pelos regulamentos de extensão, mas também pela existência de normas no Código de Trabalho que aparentemente permitem à Convenção Coletiva proibir que os contratos de trabalho, porventura mesmo os não sindicalizados, se afastem em sentido mais favorável relativamente à Convenção. O regulamento de extensão a que adiante voltarei representa de resto um instrumento potencialmente anticoncorrencial e uma violação da liberdade de associação dos empregadores não associados. 3. Embora com menos importância, registre-se a visão do Código de Trabalho, que configura como praticamente simétricas a liberdade sindical e a liberdade de associação dos empregadores, esquecendo designadamente que só através da associação em sindicatos é que os trabalhadores dispõem de capacidade negocial coletiva, capacidade negocial coletiva é essa de cada empregador já dispõe isoladamente. Esquece também que os interesses dos trabalhadores a cautelar na relação laboral, e por isso mesmo na convenção coletiva, são muito mais amplos e variados que os interesses dos empregadores, que são sobretudo de índole patrimonial ou conexos com a liberdade de empresa. 4. Paradoxalmente, ou talvez não, defende-se a promoção da contratação coletiva numa altura em que os sindicatos nunca estiveram tão débeis. Em todo caso, a promoção da contratação coletiva deveria passar por ser possível apenas através dela que o empregador pudesse obter certas vantagens e, designadamente, certas flexibilidades de que já hoje se falou. Com efeito, e pelo menos para já, espero que tenha sido frequentemente esquecido, só há a convenção coletiva se tal também interessar ao empregador, porque o dever de negociar não abrange o dever de chegar a um acordo. O sistema que está agora proposto de eventual arbitragem obrigatória poderá corrigir isto, mas suscita-me outras dúvidas em matéria de possível violação da liberdade sindical, aliás, da autonomia negocial coletiva em geral. Embora possa haver um certo interesse do empregador na pacificação social conseguida por regras consensuais e negociadas, e um interesse relativo no nosso ordenamento na uniformidade ao nível da empresa, a verdade é que a convenção coletiva deve ser suscetível de trazer verdadeiras vantagens ao empregador relativamente ao regime legal padrão. Contudo, essa capacidade atrativa da convenção coletiva é posta em causa quando se potenciam e elogiam acordos atípicos, designadamente com a Comissão de Trabalhadores, ou até acordos diretos com o pessoal da empresa, nomeadamente em matéria de flexibilidade. 5. Surpreendentemente, ou mais uma vez talvez não, o principal ator no mundo das relações coletivas em Portugal é o Ministério do Trabalho, assumindo o regulamento de extensão uma importância desmedida. O regime legal é nesta matéria o mais permissivo da Europa, aliás, um autor alemão classificou de único na Europa, dando ao Ministério do Trabalho um poder praticamente discricionário de promulgar regulamentos de extensão, escolhendo a convenção coletiva que lhe aprover, mesmo que muito pouco representativa, e, teoricamente, tendo até a possibilidade de estender apenas uma parte do conteúdo da convenção. A possibilidade da extensão de convenções coletivas, celebradas por sindicatos pouco ou nada representativos, permite aos empregadores obter as vantagens de uma convenção coletiva, aplicável aos não sindicalizados uniformemente, mediante contrapartidas reduzidas, obtidas com um sindicato fraco, para já não mencionar o perigo de sindicatos amarelos. A circunstância de que agora a convenção coletiva pode afastar-se em sentido desfavorável da lei, de modo geral, e que numa sucessão de convenções coletivas a cláusula de que a última é a mais favorável, pode ser uma mera cláusula de estilo, torna ainda mais grave a violação da liberdade sindical negativa que os regulamentos de extensão podem representar. 6. O interesse manifestado por alguns, aliás no anteprojeto do Código constava expressamente, pela possibilidade de conferir às comissões de trabalhadores capacidade negocial coletiva, colocando-as em concorrência direta com os sindicatos, contrasta com o completo desinteresse dos mesmos por atribuir às comissões de trabalhadores funções de codeterminação ou participação na gestão, como aliás passa nos países onde as comissões de trabalhadores têm esse poder negocial, veja-se a Alemanha e a Áustria, com regras legais e até a existência de regras legais destinadas a dificultar ou pelo menos a não facilitar a interação entre sindicatos e comissões de trabalhadores. Pense-se na proibição atualmente existente no Código de cumulação de créditos de horas quando se é simultaneamente legado sindical e membro de uma comissão de trabalhadores. Além disso, esta proposta contrasta igualmente com a ausência de sanções eficazes para o incumprimento dos deveres de informação e participação às comissões de trabalhadores. Um 7º ponto seria ainda a nossa concertação social, que um autor francês, Jacques Rougeau, classificou recentemente de absoluto fracasso, mas que, na verdade, talvez possa ser considerado até certo ponto um sucesso político, pelo menos no sentido da domesticação de alguns parceiros sociais e, designadamente, de alguns sindicatos. Gostaria agora de fazer algumas alusões a nível de direito comparado para tentar demonstrar alguns dos pontos que aqui defendi. Primeiro, relativamente aos regulamentos de extensão. Eu apreciei esta matéria dentro dos Estados-membros antes do alargamento a leste, uma vez que me é difícil, de facto, ter acesso ao direito dos novos Estados-membros. Em 8 Estados-membros da comunidade que eu estudei, a lei permite a extensão de uma convenção coletiva dentro da área do setor industrial da aplicação do acordo a ser estendido. É o caso da Alemanha, França, Holanda, Bélgica, Portugal, Grécia, Áustria e Irlanda. Na prática, tais extensões são muito pouco frequentes na Áustria. Na Alemanha, Holanda e Portugal, em que a convenção coletiva só se aplica diretamente aos trabalhadores filiados no sindicato outorgante, a extensão tem a vantagem de permitir aplicar a convenção coletiva a trabalhadores não filiados. A extensão via regulamento ou portaria também procura que as pequenas e microempresas sejam abrangidas pela convenção coletiva, mesmo quando o seu nível de organização é reduzido, e tenta tornar a filiação na Associação de Empregadores mais atraente, já que um empregador só pode participar nas negociações e no processo negocial como membro da associação. Todavia, esta extensão intensifica e agudiza a restrição à concorrência. A extensão da Convenção é, por vezes, defendida com o argumento de que é um necessário suporte correlativo da liberdade de negociação coletiva. Esta afirmação, contudo, baseia-se na premissa, que pessoalmente não partilho, de que cada sindicato representa não apenas os trabalhadores neofiliados, mas todos os trabalhadores de uma certa categoria. Em todo caso, a maior parte dos sistemas há requisitos materiais para a extensão da Convenção. Na Áustria, a convenção coletiva estendida deve ser a predominante. Na Alemanha, a extensão exige que os empregadores já vinculados pela convenção coletiva empreguem pelo menos 50% dos trabalhadores da área em que é aplicada. Na Grécia, exige que a convenção coletiva tenha aplicação direta à maioria simples, 50% dos trabalhadores e dos empregadores. Na Holanda, 60%. Em França, Bélgica e Portugal, não há todavia qualquer requisito quanto à importância relativa da convenção coletiva a estender. Mas mesmo assim, só em Portugal é que a lei não coloca quaisquer exigências materiais ao regulamento da extensão. Na Bélgica, uma convenção coletiva só pode ser objeto de extensão quando celebrada por uma comissão paritária, em que todas as associações representativas de trabalhadores e empregadores estão representadas. Em França, a extensão só é possível quando a convenção coletiva tiver sido negociada por uma comissão paritária em que se convidam para participar todas as organizações representativas. Além disso, em França, o Ministério tem que consultar uma comissão nacional antes de proceder à extensão, embora possa fazê-lo sem o consentimento da referida comissão. Em Portugal, trata-se de uma faculdade inteiramente discricionária, que pessoalmente considero típica de um sistema corporativo ou neocorporativo. Em Itália, Reino Unido, Espanha, Dinamarca, Finlândia e Estados Unidos, a lei não prevê extensões. Falou-se aqui hoje dos acordos atípicos e também, ou pelo menos, dos acordos com as comissões de trabalhadores. Tenho consciência de que existe hoje um acentuado fascínio com o caso da Auto Europa. Seria bom termos em conta que se trata de uma empresa alemã e que não há apenas um lado na moeda. Isto é, não se trata apenas de permitir acordos com comissões de trabalhadores. A Comissão de Trabalhadores da Alemanha tem uma intervenção muito extensa na gestão e há uma prática ou hábito de diálogo muito diferente do das nossas empresas. Em todo caso, faço notar que na Alemanha, o acordo com a Comissão de Trabalhadores, o Betriebsrat, para traduzir por Comissão de Trabalhadores, não pode tratar de matérias que já tenham sido objeto de regulação numa genuína convenção coletiva, o mesmo se passando, aliás, na Áustria. Trata-se de proteger a influência do sindicato e a negociação de verdadeiras convenções coletivas por contraposição a este outro tipo de negociação. Em suma, mesmo na Alemanha, não se colocam estes acordos ao mesmo nível das convenções coletivas, até porque o órgão representativo dos trabalhadores, a Comissão, deve abster-se de qualquer ação industrial, leia-se greve, não tem aliás direito à greve, e está normalmente numa posição negocial muito mais fraca que o sindicato. Em todo caso, seria interessante comparar também os poderes de intervenção na gestão, isto é, a chamada codeterminação, com o sistema português. Portugal é, aliás, mais uma vez, um dos países onde não existe praticamente codeterminação. Agora vou apenas descrever alguns sistemas, porque não tenho, obviamente, tempo para todos. Por exemplo, algumas leis prevêem direitos de participação que podem consistir na exigência de um consentimento para certos atos pelo órgão de representação dos trabalhadores. Em alguns casos, este consentimento pode ser suprido pelo consentimento judicial ou por um tribunal arbitral, mas noutros mais raros não pode sequer ser suprido e corresponde a um direito de veto. Em segundo lugar, a lei pode também conceder ao órgão representativo dos trabalhadores o direito de exigir uma arbitragem obrigatória. Estas faculdades de coterminação são relativamente raras e não existem de todo nos seguintes países: Reino Unido, Itália, Portugal, Irlanda e Dinamarca. Dinamarca, em termos legais, existem na contratação coletiva. Havendo alguns casos raros em França. Na Alemanha, por exemplo, medidas a respeito dos trabalhadores individuais num estabelecimento com mais de 20 trabalhadores, ou certas medidas, por exemplo, a transferência de um trabalhador, carecem do consentimento do Conselho de Estabelecimento, enfim, da Comissão de Trabalhadores, que só pode ser recusada com fundamentos previstos na lei. Noutras hipóteses, também na Alemanha, a Comissão de Trabalhadores pode solicitar arbitragem obrigatória para casos em que as medidas previstas pelo empregador acarretem sérias desvantagens para o trabalhador. Na Holanda, o empregador necessita do consentimento do órgão representativo dos trabalhadores para uma série de medidas de gestão do pessoal, como sejam a regulação do tempo de trabalho, regras gerais sobre promoção, salários, formação profissional, férias, qualidade das instalações, despedimento. Se a Comissão de Trabalhadores recusar o consentimento, o empregador deverá recorrer para uma comissão paritária e depois para o tribunal. O verdadeiro direito de veto em certas matérias na Comissão de Trabalhadores existe na Áustria e na Grécia, designadamente relativamente a férias. Na lei francesa, os direitos de coterminação são muito escassos, mas mesmo assim existem. Por exemplo, o desvio face às regras gerais de tempo de trabalho requer o consentimento do comitê de empresa, que não pode ser substituído por um tribunal ou pela arbitragem. O direito de coterminação também existe em certos países em decisões económicas e de gestão. Na Holanda, por exemplo, a Comissão de Trabalhadores pode adiar a implementação de medidas económicas graves decididas pelo empregador durante um mês, prazo em que poderá recorrer para os tribunais. O encerramento de uma empresa lucrativa tem que ser objeto, por isso, de uma justificação particularmente cuidada. Na Suécia, os representantes, aqui trata-se em princípio de representantes sindicais, porque na Suécia a via de representação é unitária, não há comissões de trabalhadores, têm o direito de veto se o empregador quiser efetuar um outsourcing. Este é um aspecto que é frequentemente esquecido quando, por exemplo, se analisam as regras sobre o despedimento coletivo em vários países europeus, sublinhando que Portugal é apenas um de vários países em que é muito fácil despedir, porque praticamente não se exige motivo que seja sindicável pelo tribunal. É esquecer que neste processo, ou neste procedimento, a Comissão de Trabalhadores, noutros países, como na Holanda, tem um papel interventivo muitíssimo mais abrangente que Portugal. Queria ainda fazer uma referência, muito breve também, para os ordenamentos que prevêem expressamente a possibilidade de os membros, ou melhor dito, de pessoas indicadas, designadas pelos trabalhadores, participarem nos órgãos sociais. Na verdade, há vários modelos de determinação que consistem na participação dos trabalhadores nos órgãos de gestão da empresa, e vou apenas dar alguns exemplos. Essa possibilidade está prevista na Alemanha, Suécia, Dinamarca e, a menor escala, na Finlândia, Áustria e França. Portanto, o diálogo com a Comissão de Trabalhadores na Alemanha é obviamente facilitado pela presença de representantes dos trabalhadores nos corpos sociais. Não há representação dos trabalhadores nos órgãos sociais, nas empresas privadas, na Itália, Reino Unido, Espanha, Irlanda, Bélgica, Grécia, Portugal. Para dar apenas alguns exemplos, na Suécia o sindicato pode designar dois representantes dos trabalhadores para participarem em órgãos sociais com direito a voto, mas que não poderão votar sempre que haja conflito de interesses com o sindicato, como sucede na contratação coletiva. Na Dinamarca, os trabalhadores da empresa, e já não o sindicato, escolhem diretamente um terço dos membros do órgão social e executivo da empresa. Talvez seja bom lembrarmos disso quando falámos em flexi-segurança e só quisemos copiar uma parte do modelo dinamarquês. Na Alemanha, a lei da codeterminação estabelece que nas sociedades anónimas e responsabilidade limitada com mais de 2 mil trabalhadores, os trabalhadores elegem metade do órgão de fiscalização, muito embora os acionistas tenham o poder de designar sempre o presidente com voto de desempate. Na Áustria, França e Finlândia, os sistemas de codeterminação são mais fracos, mas, por exemplo, na França, o comitê de empresa pode enviar 2 a 4 representantes para o órgão executivo de uma sociedade anónima, mas com função meramente consultiva. Seria interessante multiplicar as diferenças com o nosso sistema, Basta, por exemplo, já que há pouco ouvimos falar da Comissão de Trabalhadores na Alemanha, ter em conta que na Alemanha todas as despesas com a Comissão de Trabalhadores devem ser suportadas pela empresa, incluindo os honorários de um advogado numa ação contra o empregador. Seria interessante se este sistema pudesse ser adotado em Portugal. Além disso, sistemas há em que o empregador é obrigado, mais uma vez a Alemanha, por exemplo, Suécia, Áustria, Finlândia, a permitir que os trabalhadores desenvolvam a sua atividade representativa sem limites temporais. Portanto, não há os limites aos créditos de hora existentes entre nós. Faço notar isto porque, mais uma vez, quando se comparam comissões de trabalhadores e Betriebsrat na Alemanha, estão-se a comparar realidades diferentes, com suportes e infraestruturas económicas muito distintas. Em França, para usar um sistema mais parecido com o nosso, o empregador tem que proporcionar ao comitê de empresa uma permilagem dos salários, enquanto noutros países, como Itália ou Espanha, ou eventualmente Portugal, não se fala propriamente da necessidade do empregador de cobrir custos da comissão de trabalhadores. Bem, penso que já não tenho muito tempo. Um quarto de hora. Bem, só para terminar, enfim, eu trouxe uma série de matérias que não, enfim, não haverá possibilidades de tratar, como o direito à greve, mas gostava, em todo caso, de fazer uma alusão muito breve ao princípio da dupla filiação, que continua a ser o princípio que domina o nosso direito das contratação coletiva, e depois também uma referência igualmente muito breve à relação entre a convenção coletiva e a lei. Antes de fazer essa referência, eu te diria o seguinte: tem existido recentemente uma, não sei se deva chamar propaganda, mas pelo menos uma ideia veiculada muito frequentemente na comunicação social, por muitos atores, no sentido de que se deve promover a contratação coletiva, porque a contratação coletiva é a panaceia para todos os males. Eu gostaria de sublinhar que, como o autor francês Jacques Rougeau fez referência, o mesmo se dizia em França em 85 e não se incrementou os níveis de contratação coletiva por uma razão simples. A contratação coletiva livre tem que corresponder a interesses e vantagens de ambas as partes. Aliás, por isso mesmo, tenho muitas dúvidas quanto ao sistema de arbitragem obrigatória que se perfila no horizonte. Em todo o caso, a contratação coletiva deve nos deixar também hoje atentos para uma realidade. Os sindicatos não têm o mesmo poder de outrora, mas, além disso, não têm o mesmo poder entre si. Cada vez mais autores que sublinham, na Alemanha já se discute se a contratação coletiva não é um instituto obsoleto, não vou tão longe de todo, mas é preciso ter em conta que os sindicatos, que são hoje em dia sindicatos fortes, são sindicatos que ocupam setores-chave da economia, são sindicatos que, de algum modo, representam os trabalhadores que, por vezes, menos tutela carecem. Quem representa os trabalhadores no domicílio? Quem representa extensas camadas de trabalhadores não organizados, basta pensar, enfim, nos trabalhadores, como já referi, economicamente dependentes, mas juridicamente autónomos, o que significa que o movimento sindical pode ser uma arma de dois gumes. Para terminar, o princípio da dupla filiação, que é um princípio básico entre nós, só existe de forma rígida, excessivamente rígida, na Alemanha, em Portugal e em parte na Grécia. Uma das propostas do Governo, aliás, da Comissão de Livro Branco, de que fiz parte até certa altura, consiste em refletir nos critérios de representatividade sindical para eventualmente podermos avançar com convenções coletivas com eficácia de homens. Essa é uma questão extremamente delicada do ponto de vista político. Não estou otimista quanto à possibilidade de se conseguir na concertação social um consenso sobre os critérios de representatividade, mas sublinho que a possibilidade de concorrência de várias convenções coletivas na mesma empresa é uma questão que, do ponto de vista empresarial, é muito negativa, pela perca de uniformidade de tratamento, pelos problemas de gestão que isso levanta, mas que é crucial em qualquer sistema onde haja concorrência entre sindicatos, como era o nosso sistema na sua origem. Peço desculpa pelo atabalhoado da exposição, mas tentei meter talvez demasiados assuntos num quarto de hora e daí uma certa falta de coerência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua exposição. E eu passava desde já a palavra ao Dr. Abel Mesquita.
Obrigado. Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública, meu caro amigo Dr. Vitor Ramalho, senhoras e senhores deputados, ilustres membros da mesa, Minhas senhoras, meus senhores, permitam-me, antes de começar a minha intervenção, fazer um agradecimento muito sincero ao convite da Comissão Parlamentar, na pessoa do seu Presidente, para estar aqui e fazer uma intervenção. Sem nenhuma legitimidade que não seja alguma experiência prática nestas matérias e é delas que procurarei dar-vos conta. Vou começar a minha intervenção de uma forma atípica e de uma forma que não esperava, para vos dar um exemplo que talvez ilustre um pouco daquilo que referirei em seguida. Está aqui nesta sala um ilustre dirigente sindical de uma grande companhia portuguesa, de uma grande empresa, o Gameiro Jorge, com quem regularmente me sento para negociar um acordo de empresa. O cenário é este, e permito-me descrevê-lo porque tenho aqui uma testemunha. O cenário é este: de um lado, dois ou três representantes da empresa, do outro lado, trata-se de uma empresa ferroviária, não será difícil adivinhar qual é, do outro lado, 22 sindicatos, normalmente conteios, acabámos essas conversações já há poucas semanas, 22 sindicatos, 44 representantes sindicais para tentar chegar a um acordo de empresa. Este ritual repete-se há muitos anos e as conclusões são mais ou menos estas. Invariavelmente não conseguimos chegar a acordo. Acabamos por penosamente conseguir rever algumas vezes os salários e algumas cláusulas de pressão pecuniária. E de cada vez que um sindicato quer rever algum clausulado do respectivo acordo, levantam-se 21 sindicatos a querer rever outras coisas em sentidos diferentes. Isto dá-vos uma ideia daquilo que é um pouco hoje o panorama da negociação coletiva em Portugal. Minhas senhoras e meus senhores, o Governo, em cumprimento do programa eleitoral e na sequência da publicação do Livro Branco das Relações Laborais, divulgou recentemente aos parceiros sociais e à opinião pública um documento sobre a reforma das relações laborais, denominado Proposta para um Novo Consenso da Regulação dos Sistemas de Relações Laborais, de Proteção Social e de Emprego. O documento abrange um vasto conjunto de matérias sobre as quais o Governo enunciou os princípios que preconiza, nomeadamente para a reforma das relações laborais. Não é um documento acabado, nem se percebe ainda com rigor quais são as propostas concretas que o Governo apresentará aos parceiros sociais, salvo num ou noutro aspecto. As negociações estão em curso e a seu tempo serão divulgadas aquelas propostas. O Governo, tanto quanto tem sido noticiado pelos meios de comunicação social, dirige presentemente os seus esforços para um acordo com os parceiros sociais, facto que terá justificado algum compasso de espera na apresentação das linhas gerais da reforma que o Governo pretende adotar. Este compasso de espera suscita-nos um primeiro comentário. Importa salientar que a reforma das leis laborais é um tema recorrente da política nacional desde 1974, sobre o qual nunca houve consenso entre as forças políticas, económicas e sociais. Já vão longe os tempos da polémica sobre a unicidade sindical, mas a clivagem que lhe estava subjacente permanece nos nossos dias. Assumiu outras formas, porventura outros objetivos, mas no essencial as divergências permanecem profundas e insanáveis. Surpreendeu-nos, por isso, a notícia de que a revisão do Código do Trabalho está à espera do sim de uma das confederações sindicais. Bem pode esperar o Governo. Quando a vocação genética é para o conflito e não para a negociação, e quando os princípios subjacentes aos objetivos negociais são contrários às concessões maioritárias da sociedade portuguesa, o consenso é impossível. Entretanto, é prematuro formular um juízo definitivo sobre as propostas do Governo. É com esta precaução que nos pronunciaremos hoje sobre o particular aspecto da negociação coletiva, sem dúvida, um dos capítulos mais importantes da reforma laboral. Minhas senhoras e meus senhores, as convenções coletivas atualmente em vigor são, em geral, uma criação do período imediatamente posterior ao 25 de abril de 74 e particularmente ao 11 de março de 1975. Data dessa época o conteúdo normativo da generalidade das convenções ainda hoje em vigor. E como não há fome que não dê fartura, negociou-se nessa época tudo e mais alguma coisa. O conteúdo das convenções coletivas, então negociado, no essencial, nunca mais viria a ser alterado, permanecendo até hoje como restos e testemunhos de uma época que já não existe. Em 30 anos, muita coisa mudou em Portugal, na Europa e no mundo. Basta para o comprovar, bastava ter ouvido as intervenções do primeiro painel. É certo que as leis laborais também mudaram, mas o seu reflexo na vida das empresas e dos trabalhadores ficou muito aquém do que seria esperado, porque os regimes legais, de natureza predominantemente supletiva, se sobrepôs sempre o conteúdo normativo daquelas convenções coletivas. Sobressai nesse conteúdo, a meu ver, duas características fundamentais. Primeiro, a sua natureza excessivamente garantística. A progressão automática das carreiras, um tema muito falado na opinião pública, é apenas um exemplo. O Estado resolveu o problema no âmbito da função pública, congelando por lei as progressões automáticas. Mas as empresas privadas, todavia, não têm ao seu alcance soluções desta natureza. Segundo, a excessiva limitação dos poderes de gestão das empresas no domínio dos recursos humanos. Nas admissões, classificação profissional, transferências, disciplina, absentismo, horários, componentes da remuneração, etc., etc., as empresas viram-se e veem cercadas de uma burocracia e de um conjunto de limitações que tornam mais difícil a adequação do seu funcionamento às necessidades do mercado e às novas realidades da economia. São muitas as convenções com estas características que, apesar de negociadas há 3 décadas, resistiram até aos dias de hoje. Apenas a matéria de natureza económica, salários e subsídios, tem sido negociada com regularidade. Mas já desde há muitos anos, até esta negociação, sem dúvida a mais relevante e de impacto imediato na vida dos trabalhadores, se transformou numa rotina sem surpresas, sem qualquer criatividade e de resultados previsíveis. Foi assim que se chegou àquilo a que em geral hoje se designa como o marasmo ou a estagnação da negociação coletiva. Não é exagerado afirmar que a negociação coletiva de pouco ou nada serve atualmente. Na esmagadora maioria dos casos, não inova, não tem criatividade, nem constitui um sinal de esperança e de otimismo para os trabalhadores e para as empresas. Em certos aspectos, constitui mesmo um elemento perturbador da evolução das relações laborais. Em nossa opinião, tem efeitos nefastos quanto ao crescimento das remunerações. Com efeito, os salários convencionais funcionam, em certos casos, como referenciais negativos para a melhoria dos salários efetivos nas empresas abrangidas, refletindo a estagnação dos processos de negociação coletiva e a incapacidade dos parceiros sociais assumirem ativamente a negociação como um processo de contrapartidas recíprocas gerador de novas soluções. As convenções produzem também um efeito negativo no domínio do emprego, porque as empresas resistem à admissão de trabalhadores quando entendem que o regime coletivo de trabalho não é adequado às suas necessidades. Potenciam soluções de outsourcing, de prestação de serviços e de contratos a termo. A negociação coletiva deixou assim há muito tempo de estar ao serviço do desenvolvimento económico e da melhoria das condições de vida dos trabalhadores. A contratação coletiva está hoje reduzida a um mecanismo legitimador dos sindicatos e das suas estruturas representativas nas empresas e protetor do emprego dos trabalhadores por ela abrangidos. São múltiplas razões para as quais chegou a esta situação. Razões de natureza económica, técnica, corporativa, ideológica, política, mas também, sem dúvida, de enquadramento legal. Somos todos responsáveis, a começar por mim, que participei em dezenas ou centenas de processos de negociação. Somos todos responsáveis. O importante é sermos capazes de ultrapassar a situação e criar condições para que as empresas e os sindicatos retome efetivamente a via negocial para a resolução dos seus problemas. A reforma das leis laborais de 2003 teve aspectos positivos e negativos. Era desejável que a reforma em curso preservasse os primeiros e resolvesse os segundos. Os governos têm revelado uma boa compreensão da necessidade da reforma das leis laborais, mas são em geral ambíguos quanto às soluções. Vejamos agora mais de perto a proposta de princípios divulgada pelo Governo sobre a negociação coletiva. A alteração proposta para o artigo 4º do Código do Trabalho constitui uma solução equívoca numa matéria de particular importância, porque estabelece a fronteira entre a lei e o espaço por ela conferido à negociação coletiva. A solução em vigor já não prima pela sua clareza e o problema agrava-se em vez de ser resolvido. A negociação de um acordo tripartido sobre os critérios gerais, abstratos e permanentes, de maior representatividade patronal e sindical, é uma boa ideia, decisiva para a promoção da negociação coletiva e da uniformização da regulamentação do seio das empresas. Parece-nos, todavia, de difícil concretização e com fragilidades do ponto de vista constitucional. A delegação de poderes de negociação em estruturas de representação coletiva já hoje é possível através da figura do mandato. Não nos parece, por isso, que o princípio proposto pelo Governo constitua, quanto a este aspecto, uma novidade. Mas só a concretização desse princípio permitirá uma opinião mais fundamentada. O importante seria que a lei conferisse diretamente às comissões de trabalhadores, contrariamente àquilo que o Sr. Professor, aliás, aqui já referiu, o importante seria que a lei conferisse diretamente às comissões de trabalhadores poderes de negociação coletiva, pondo termo ao monopólio constitucional dos sindicatos quanto a esta matéria. Vimos hoje aqui a intervenção do Diretor de Recursos Humanos da Alta Europa. Falou muito em comissão de trabalhadores. Não ouvi falar em sindicatos. O problema é que os sindicatos e eles estão mais próximos da realidade. Eu acho que é isto, é disto que se trata e é isto que justifica também um pouco a minha posição. Não é animosidade nenhuma quanto aos sindicatos. São necessários, têm um papel naturalmente importante a desempenhar. É realismo. As comissões de trabalhadores estão mais próximas, do meu ponto de vista, dos problemas da empresa. Portanto, o importante, dizia eu, seria que a lei conferisse diretamente às comissões de trabalhadores poderes de negociação coletiva. Não ignoramos que esta solução implica uma revisão constitucional. Mas é precisamente essa revisão que, mais cedo ou mais tarde, pelo menos quanto a este aspecto, não poderá deixar de ser encarada. Não há razões válidas, em nossa opinião, para que as comissões de trabalhadores não tenham poder de celebração de acordos de empresa ou mesmo de acordos coletivos de trabalho. Afigura-se nos mesmo que têm uma legitimidade natural para esse fim, maior do que a dos sindicatos, na medida em que são estruturas eleitas pelos trabalhadores no seio da empresa. Há, aliás, casos exemplares bem-sucedidos e bem-conhecidos de sucesso deste modelo, que, todavia, padece da fragilidade da ausência da legitimidade jurídica das comissões de trabalhadores para negociarem e celebrarem acordos de empresa e acordos coletivos de trabalho. Este modelo podia ser acompanhado de critérios de representatividade das próprias comissões de trabalhadores. O mecanismo de arbitragem necessária, preconizado pelo Governo no documento recentemente divulgado, é uma novidade e é um risco, do meu ponto de vista. A solução arbitral, que há alguns anos pôs termo a um diferendo negocial entre o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil e uma empresa de transporte aéreo, deve servir de alerta ao legislador. A solução foi tão boa ou tão má que pura e simplesmente não pôde ser implementada por decisão e acordo das mesmas entidades, a empresa e o sindicato, que a tinham promovido. A solução arbitral é um modelo de conclusão dos conflitos alternativa à negociação direta entre as partes, que deve assentar num compromisso voluntário entre elas. Já temos entre nós a arbitragem obrigatória, que, apesar de tudo, diga-se em abono da verdade, apenas tem sido utilizada em matéria de definição de serviços mínimos. Passaríamos agora a ter uma nova solução arbitral, sob a designação estranha de arbitragem necessária, imposta por decisão e vontade apenas de uma das partes. É uma solução que não nos agrada no plano dos princípios, afasta-se da natureza voluntária e do compromisso arbitral, defere a terceiros a solução de um problema que deve competir às partes em negociação e tem a natureza de uma limitação à caducidade das convenções coletivas. Importa ter presente que quanto mais limitações forem impostas ao princípio da caducidade das convenções, mais limitada será a disponibilidade negocial das partes para celebrar novas convenções. Deixo propositadamente para o fim o problema da caducidade das convenções coletivas, que tanto divide as confederações patronais, sindicais e o Governo. Em nossa opinião, o regime de caducidade das convenções coletivas é a linha divisória, ou pode ser a linha divisória, entre uma boa e uma má reforma laboral. É aqui que reside, em grande medida, o cerne do problema. É incompreensível, do nosso ponto de vista, que se tenha demorado 30 anos a compreender que a natureza tendencialmente perpétua das convenções coletivas não tinha justificação. Não há relações contratuais perpétuas. Até as relações contratuais familiares têm hoje uma natureza efêmera, de fácil e rápida solução, apesar dos dramas pessoais que normalmente também decorrem do seu termo. O princípio da renovação automática, sucessiva e indefinida das convenções coletivas, até serem substituídas por outras, é o principal responsável pela estagnação da negociação coletiva, na medida em que confere, na prática, a cada uma das partes, individualmente, um poder de veto definitivo sobre todas e quaisquer alterações que não sejam do seu agrado. Reside aqui, em nossa opinião, a principal razão de ser do marasmo a que se chegou. A reforma de 2003 pôs pela primeira vez em crise este princípio, o que foi suficiente para obrigar as empresas, as suas patronais e as suas sindicais a dedicarem mais atenção à negociação coletiva. A solução, todavia, continha em si mesma alguma ambiguidade, a qual, aliada à multiplicidade de interpretações quanto aos seus efeitos, lhe retiraram em grande medida a eficácia prática. O Governo mantém bem, na sua proposta, o princípio da caducidade das convenções coletivas, tal como já o havia feito na reforma de 2006. Mas parece ter a mesma vocação para soluções ambíguas. Uma caducidade a prazo, 10 anos na proposta de princípios do Governo, defere por um prazo excessivamente longo a devolução a ambas as partes da capacidade negocial plena. Um período razoável para negociar a revisão da Convenção e a caducidade automática desta após esse período é, em nossa opinião, a solução adequada. Concluindo, é prematuro avaliar desde já, em termos definitivos, a natureza e o conteúdo da reforma laboral. Não estamos excessivamente otimistas, mas é preciso aguardar a proposta concreta do Governo. Nessa altura se verá se as negociações em curso com os parceiros sociais ou outro qualquer calendário político não adia novamente uma reforma de que o país tanto precisa. Muito obrigado.
Doutor, muito obrigado pela sua intervenção e por pistas que eu acho que vão ser muito úteis para o debate que se seguirá. E, para não alongar mais, dava desde já a palavra ao professor Jorge Leite.
Muito bom dia a todos. Antes de mais, os meus agradecimentos à Comissão, na pessoa do seu presidente e meu velho conhecido e amigo, velho. Isto é tudo relativo, não é? Ao Sr. Deputado Mota Soares, que aqui está a coordenar estes trabalhos, ao meu amigo Dr. Valdo Mesquita, que ele me recordou que me encontrou há 30 anos ali para os lados de Sintra, e, por último, mas com uma grande estima, ao professor Júlio Gomes, enfim, ele que referiu a minha jubilação, também a mim me dá o direito de referir, que é seguramente uma das certezas desta área do direito do trabalho. Aliás, deixe-me dizer uma inteligência fulgurante, a meu ver. Bom, não serão precisas muitas palavras para nos entendermos que nesta matéria os entendimentos sobre estas questões não são convergentes. Aliás, de estranhar seria o contrário. A sociedade é o que é, a sociedade é conflitual, a sociedade move-se muito por interesses e, naturalmente, cada um privilegia os interesses que mais sente em termos de concepção, de visão do mundo que tem. O problema das leis do trabalho, o problema do legislador, é o de encontrar os equilíbrios. O de encontrar os equilíbrios que são necessários, que são reclamados por uma ideia de justiça social que é fundamental nisto. Aliás, não se pode reclamar, não se pode esperar, não se pode pretender que o outro acolha muito as nossas propostas se elas não forem informadas, marcadas por essa ideia de justiça social. O resto, a meu ver, é um sermão um pouco hipócrita e um sermão no deserto. O mundo move-se por interesses. E aquilo que se passa neste momento com os cereais é bem um exemplo claro de que alguns desses interesses são determinantes. Aliás, dizia um autor a propósito daquela invasão que houve, agora não me recordo até da cidade dos Estados Unidos, enfim, de maioria negra, curiosamente, que verdadeiramente a civilização do homem está um bocadinho a um passo da sua brutalidade. Isto é, quando as necessidades são prementes, quando a fome aperta, os princípios civilizacionais estão à beira de ser ultrapassados. Portanto, a meu ver, este é um problema importante, fundamental. E o direito só pode ser isso. Deixem-me dizer-lhes. Eu sou incapaz de definir o que é o direito sem dizer são regras de conduta social, de convivência social, com um mínimo de intenção de justiça. Eu sei que o termo justiça é um termo relativo, é um termo que não comporta um sentido matemático. Mas todos nós compreendemos que se neste momento há muita gente que trabalha e tem necessidade de recorrer às instituições de caridade para sobreviver, seguramente que aí não há justiça social. É que não são apenas aqueles que não têm trabalho. E que não têm trabalho, não porque seja culpa deles, não porque não queiram ter trabalho, não. O que nos dizem as instituições, as ONGs, as AMIs, etc., o que nos dizem é que cada vez ocorre mais gente que trabalha e, no entanto, não ganha o suficiente para viver. Então, já agora chamo a atenção para lerem o artigo 59, número 1, a linha B, a linha A, salvo erro, e vejam se o salário mínimo, supondo que se cumpra o salário mínimo, porque há muitos bloqueios. Aliás, como disse o meu amigo doutor Abel Mesquita, mas este é um bloqueio maior de todos. É impossível motivar alguém se sente que as injustiças se traduzem ao nível da sobrevivência. Então, o grande problema é exatamente o de encontrar soluções equilibradas, que não tenham apenas a intenção de justiça, mas que a tenham. Porque também, como eu julgo que será razoável concluir, há hoje em dia uma grande tendência para a empresarialização, como eu costumo chamar, e não apenas eu, do direito, e em especial do direito do trabalho. Bom, mas também não se estranhe que outros reclamem uma eticização do direito em geral e do direito de trabalho em particular. No fundo, ali joga-se muita coisa. Joga-se a sobrevivência e também se joga a dignidade das pessoas. Não é apenas ali, eu sei, mas é ali e é disso que nós estamos a tratar agora. Ora, a meu ver, e já agora passava para isso, a meu ver, um dos sistemas que é desequilibrado entre nós é exatamente o sistema de negociação coletiva de trabalho. E eu queria, enfim, não sei se não resistindo à minha costela de professor jubilado, queria dizer o seguinte: nós estamos a tratar aqui apenas de uma modalidade, das muitas modalidades que há de negociação coletiva. Nós estamos a tratar aqui de que negociação? Da negociação que é feita ao abrigo da Constituição e das normas que a desenvolvem, que obedece a um procedimento muito rigoroso, ou mais ou menos rigoroso, e cujo produto final, o produto desejado, tem entre nós o nome de Convenção Coletiva de Trabalho. Convénio em Espanha, convention, enfim, designações nas línguas latinas pelo menos equivalentes. E é só dessa. Agora, a nossa ordem jurídica não se ocupa apenas dessa negociação coletiva. A nossa ordem jurídica ocupa-se também da negociação coletiva tripartida, no fundo a outra que é também constitucionalmente contemplada, e são as duas únicas constitucionalmente contempladas, mas depois, infraconstitucionalmente, isto é, reguladas por lei, ou mesmo sem qualquer lei, há muitas outras modalidades de negociação. Por exemplo, quando há um projeto de despedimento coletivo, deve haver uma negociação coletiva. Não a tal negociação feita ao abrigo do artigo 53, mas a negociação feita ao abrigo de uma diretiva de 1975, praticamente ignorada, convenhamos, e das leis correspondentes internas, designadamente do Código, que também regula essa matéria. Eu, aliás, costumo dizer que a grande diferença entre despedimento, com justa causa, ou por motivo, enfim, porque hoje a justa causa está um bocado embaralhada, mas também não é para aqui chamado, mas entre o despedimento individual, se quisermos, e o despedimento coletivo, as grandes diferenças são estas. O que marca cada uma dessas modalidades é, no despedimento individual, o princípio do contraditório. O que é preciso é garantir que se prove que aquilo que é invocado se passou. Mas não assim no despedimento coletivo, porque aí o que é preciso garantir, aí o princípio informador é mesmo o da negociação. Ora, e é negociação, digo, negociação legal, negociação prevista na lei e até negociação que se quer com um objeto fixado. É possível evitar o suprimento, é possível diminuir o suprimento. E o que é que devemos fazer aos trabalhadores cujo suprimento foi inevitável? Isso tem sido feito em Portugal? Rigorosamente nada. Em Portugal, os projetos de suprimento coletivos, com raras exceções, traduzem-se na questão da compra da saída. Faz acordo com mais 1,5 por ano de antiguidade. Não chega a 2. Sendo certo que sempre nisso há a possibilidade, eu diria quase certeza, de que se podem abranger outros trabalhadores que não estariam abrangidos no projeto de experimento coletivo. Isto é, se eu entendo que tenho necessidade de me desfazer, enfim, a tal flexibilidade de saída, do trabalhador A ou B, eu posso aproveitar um projeto de experimento coletivo para lhe propor boas condições de saída. Mas já o repito, tudo o que é ordem jurídica, não apenas portuguesa, interna, mas também comunitária, e se é comunitária, significa que ela é comunitarizada, é tendencialmente comum, pelo menos no seu princípio fundamental, comum a todos os 27 países e Estados-membros da União Europeia. Reparem, o que a União Europeia, cujo último tratado foi assinado aqui, bem perto, pretende neste domínio é: vão negociar, vão dialogar. Ora, este princípio informador deste momento dramático para a empresa, porque ele não é dramático apenas para os trabalhadores, como é evidente, dramático também para a empresa, este princípio, porque se também estiver mal, é melhor é mudá-lo. Porque uma das coisas que custa é vermos muitas leis que são feitas para não ser cumpridas. Uma das coisas, há dias ouvi uma notícia, ontem, já agora, deixo esse desafio, se alguém vir o desenvolvimento da notícia, que só assim um pouco marginalmente passou por mim, dava notícia do seguinte: Portugal é uma das democracias mais degradadas do mundo. E eu confesso-vos que nem fiquei muito espantado. Fiquei, enfim, espantado com das mais, enfim, pareceu-me exagerado. Isto, eu referi a um estudo. Tenho comprado jornais de ontem, dois, a ver se vejo referência ao estudo. Não vi. Pode ser que a notícia não tenha fundamento. Lá que eu ouvi. Mas fiquei, dei comigo a pensar que sim, mas não me admiraria muito. Não apenas pela acusada tendência para alguma corrupção que há entre nós, mas sobretudo para a grande tendência que há para não cumprir as leis. Um país que se conforma com um altíssimo grau de inefetividade das leis, e em particular das leis do trabalho, é um país que naturalmente não pode ter uma qualidade de democracia aceitável. E eu julgo que isto é mesmo, a meu ver, isto é mesmo muito importante há muitos anos. Porque a gente se habitua um pouco à ideia de que as coisas são mais ou menos para cumprir. E há coisas que não deveriam ser mais ou menos para cumprir. Enfim, lembro-me de um professor meu que dizia assim: o direito é muito rigoroso. No direito, 2 e 2 não são mais ou menos 4. 2 e 2 são mesmo 4. Ora bem, e isso é, a meu ver, uma questão que é importante. Bom, mas nós temos um sistema de relações profissionais bastante distorcido. Eu julgo que há vários fatores que concorrem para isso. Na questão dos fatores, eu diria assim. Há, desde logo, o fator normativo. Eu vou deixá-lo para o fim, porque este me parece que é aquele que aqui é mais adequado para desenvolver. Mas também há um fator económico. O fator económico tem a ver um pouco com a estrutura empresarial portuguesa. É uma estrutura muito de muitas, muito pequenas empresas. Enfim, os dados estão aí, estão no livro branco, estão no livro, já estavam no livro verde, estão em vários lados. E isso, naturalmente, que dificulta um pouco um modelo razoável de negociação coletiva. Mas há depois também um fator cultural. Nós não temos uma... Eu costumo dizer que há pouco apelo a uma certa unidade de ação e a uma certa cultura de negociação. Ainda há pouco se dizia que as comissões de trabalhadores deviam ter outro papel, mas eu pergunto, os empresários têm, na verdade, feito o quê para prestigiarem as comissões de trabalhadores? Eu recordo-me de coisas que as comissões de trabalhadores pediam às empresas e diziam, isto não é nada consigo. Isto não é com a Comissão de Trabalhadores. Ou então, quando as Comissões de Trabalhadores são, têm reuniões, salvo as raras exceções, eu costumo dizer que tenho horror aos castigos coletivos. E tenho também horror às generalizações. E, portanto, devo fazer essa reserva. É evidente que nem tudo é assim. Mas é muita coisa assim. Como sabem, nos termos da nossa ordem jurídica constitucional, as Comissões de Trabalhadores deveriam ter o direito de eleger, de designar para os órgãos sociais representantes seus. Quem é que promove isso? Eu também não sei se às vezes os trabalhadores querem, ou se todos, ou se os sindicatos querem, mas não há, de facto, falta-nos essa cultura. A do cumprimento, não é? E também a de promover um diálogo sadio, aberto. Não é fácil, eu sei que não é fácil. E não é fácil, eu julgo que bilateralmente. Bom, mas um fator também um pouco histórico, eu julgo que nós pagamos bastante ainda hoje aquilo que foi a herança corporativa e aquilo que foi a herança da questão sindical. A questão sindical 74-76 é evidente que se refletiu num modelo de relações profissionais, num sistema português de relações profissionais, em termos que resultam naquilo que eu procurarei desenhar muito, muito rapidamente, já a seguir, que é um modelo pulverizado. Um modelo de pulverização sindical e também um modelo de pulverização de estatutos coletivos de trabalhadores. Há muitos, há demais, ninguém se entende. Mais ainda, é um sistema, se eu não tiver tempo de dizer isso na intervenção, ao menos depois no diálogo, é um sistema que favorece alguma discricionariedade patronal. Há casos, portanto, eu sou do mundo académico, mas nunca estive separado do mundo que não é académico. Mas há casos, por exemplo, em que, feita uma convenção coletiva, por vários sindicatos, eu conheço um muito recente, na revisão, se um dos parceiros, dos signatários da convenção coletiva, estiver disponível para assinar outra convenção coletiva, assina. Portanto, eu espero, porque uma das características é esta, é de grande instabilidade das unidades negociais. Vamos supor que uma empresa, uma grande empresa, tem um acordo de empresa assinado por 20 sindicatos. Bom, no mínimo, a unidade de negociação está fixada. É para aquela empresa, para todos os trabalhadores, e é um único acordo da empresa. Mas um desses sindicatos, dois, três, com a vontade, cumplicidade, ou seja o que for, da empresa, podem assinar outro. E então tivemos a unidade de negociação dividida em duas. E tivemos aqui um sistema de concorrência, onde antes havia uma única convenção para uma única empresa. E agora recorre-se muito às adesões individuais. Eu devo dizer que, do ponto de vista jurídico, não sei o que são adesões individuais a uma convenção coletiva. Podemos discutir isso? Não sei o que são. Não há adesões individuais. A convenção coletiva é iminentemente um fenómeno coletivo. O que pode haver é cláusulas, contratos de incorporação em contratos individuais de trabalho de uma convenção coletiva. Isso não é... Não é impossível, não está impedido, não há nenhum bloqueio legal, lógico, a que isso suceda. Só que hoje há empregadores que constrangem, não assim, oferecem uma espécie de alvíceras aos trabalhadores que aderirem. Mas isso é querer estilhaçar o sistema, é querer estilhaçar o sistema de negociação coletiva, que, a meu ver, já é um sistema bastante estilhaçado. Depois eu disse há pouco um fator sociológico, cultural. Eu diria, de facto, que entre nós não há uma grande... Eu chamo-lhe, não há um grande apelo, não há uma cultura apelativa da parte dos trabalhadores, sobretudo, e também às vezes não há da parte dos empregadores, à unidade de ação. Há. Porque aquilo que seria desejável, por exemplo, no exemplo que referiu o Dr. Abel Mesquita, era que os sindicatos se entendessem na sua proposta. E têm um porta-voz. Agora têm um porta-voz. Entendem-se na sua proposta e deveriam aguentar a proposta até o fim. De contrário, as coisas de facto tornam-se de negociação extremamente difícil. Mas é talvez a questão normativa, enfim, porque apesar de haver uma grande diferença entre o chamado país legal e o país real, e o país real é muito mais flexível. A gente diz que há pouca flexibilidade, eu não tenho bem a mesma opinião, mas isso é outra coisa, se o referente da avaliação for a lei. Mas se for a prática, a conclusão não pode ser essa. De facto, em matéria de duração do tempo de trabalho, em matéria de adaptabilidade, há muito mais flexibilidade do que aquilo que se pode estar a imaginar. Mas eu, do ponto de vista normativo, do enquadramento legal deste instrumento, que, como já ouvimos aqui, começa a suscitar alguns problemas. Eu, por exemplo, também tenho, enfim, desculparão aqueles que não concordam com o que vou dizer, mas eu também não sou dos que tenho uma confiança sem mais, cega, nos sindicatos. Não. Eu acho que, aliás, se fizéssemos um estudo do que por aí vai havendo em matéria de negociação coletiva, nós, isto é, quem não fez ou quem não acompanha isto, ficaríamos surpreendidos. Sindicatos, aliás, de todas as orientações. Por exemplo, em matéria de contrato a termo, é uma coisa absolutamente espantosa. Porque há convenções que dizem que podem celebrar contratos nos termos do que estabelece o artigo 129 e seguintes do Código. Mas, para além desses, podem também admitir a termo mais até 20% ou 25%. Isto é, em cada 1000 trabalhadores, isto significa que uma empresa, se tiver necessidades transitórias, 200 postos de trabalho, tem 200 trabalhadores a termo, mas além desses, pode contratar mais 20% ou mais 200. Bom, problema, mesmo do ponto de vista jurídico, isso é constitucional. Claro que o artigo 4º, número 1, deixa dúvidas sobre se é constitucional ou não. Eu entendo que não é constitucional, mas é uma opinião, vale o que vale. Mas seguramente que é inconstitucional porque viola o artigo 53 da Constituição. O problema é este. Para termos qualidade democrática, podemos não gostar daquilo que temos, mas então mudemo-lo segundo as regras que esse próprio modelo nos impõe. Não estamos satisfeitos com o artigo 53? Mudem-no, por favor. Agora, não andemos a permitir estas revisões enviesadas daquilo que é óbvio, porque se uma convenção coletiva vem permitir aquilo que nem sequer a lei pode fazer, obviamente que aí há uma violação direta da Constituição. Ora, eu devia dizer o seguinte, enfim, para que eu tome nota, eu sou um bocadinho... Nem sempre sou muito disciplinado nisto, e agora também não estou sendo disciplinado, mas diria o seguinte, o fator normativo tem contribuído, de facto, para uma certa pulverização, fragmentação e até alguma descredibilização da negociação coletiva pelas razões seguintes. Primeiro, ausência de regras sobre legitimidade para negociar. Entre nós, qualquer sindicato, representativo ou não representativo, como eu tenho dito, gordinho ou anorético, tem a mesma competência para celebrar, subscrever convenções coletivas de trabalho. E notem, ele pode ser tão anorético que não represente para aquele setor ninguém, porque ele não vai ter que provar. Ora, e isto eu julgo que é uma das razões dessa responsabilidade. Porque faltam também critérios de aferição da representatividade. Aliás, deixa-me dizer, estando aqui, no edifício, que não na Assembleia, a Assembleia é um órgão, o edifício é da Assembleia, que nesta matéria há muita coisa que fica muito a desejar. Por exemplo, há leis que dizem quem é que tem assento no Conselho Económico Social? Dois representantes da CGTP, dois representantes da UGT. Mas isso é constitucional. Isso é uma intromissão da lei em matéria sindical. Deixa-me dizê-lo aqui. É uma ingerência inconstitucional da lei em matéria sindical. Porque a lei está a dizer duas coisas. Primeiro, só esses é que merecem estar no Conselho de Concertação, no Conselho Económico e Social. Segundo, que esses valem a mesma coisa. Ora, eu não sei se valem. Até pode ser que o A valha mais que o B, ou que o B valha mais que o A. Agora, em nenhum país se faz uma distribuição desta natureza sem que, primeiro, sem que se respeite, aliás, como se faz no Parlamento. Os grupos parlamentares recebem e os poderes parlamentares têm algo, digamos, o peso de cada grupo tem alguma. Aquilo que cada contribuinte paga para cada grupo parlamentar depende dos votos. Os partidos pequenos recebem menos do que os partidos grandes, sem prejuízo de que sejam criadas todas as condições para que mais tarde eles venham a ser tão grandes como os outros, ou maiores do que os outros. Depois, a ausência de regras de travão. Notem que eu já disse, como é que se escolhe uma unidade de negociação? Em Portugal, como se escolhe? Total liberdade de sindicatos e empresas. Pode ser uma empresa, pode ser uma parte da empresa, pode ser um grupo de empresas, pode ser um setor, mas não há nenhuma regra que, no mínimo, delimite razoavelmente, enfim, recordo-me dessa expressão, que é a expressão que usa aqui a vizinha Espanha, para que uma unidade de negociação seja viável, tenha algum significado. Depois, não há nenhuma regra que impeça a pulverização sindical, a pulverização de negociação coletiva, mesmo dentro de cada empresa. Isto é, nós podemos chegar, e chegamos, se fizermos esse estudo, à conclusão de que na mesma empresa se podem aplicar 4, 5, 10, sei lá, 20 convenções coletivas. Isto é absolutamente absurdo. Quer dizer, no mínimo, deveria haver alguma regra de travão para evitar que, ao menos ao nível da empresa, se não corressem os riscos desta pulverização. Eu costumo dizer, é ingovernável. O sistema só não é ingovernável porque os empresários têm algum muito juízo. E então o que é que sucede? O que sucede é que aquelas matérias que são fundamentais para a governabilidade da empresa são iguais em todas as convenções coletivas. Porque como é que, por exemplo, se pode governar uma empresa em que há regras diferentes sobre carreiras profissionais, promoções? É possível. É impossível. Porque, para aplicar umas, se calhar vai violar muitos dos princípios fundamentais que estrutura a nossa ordem jurídica, a nossa sociedade. Portanto, não há... E depois, também, como dizia há pouco, não há nada que dê alguma estabilidade às chamadas unidades de negociação. Isto é, como disse há pouco, eu posso ter numa empresa agora uma única convenção, mas amanhã, quem diz amanhã, diz daqui a uns meses, daqui a um ano, dois sindicatos resolvem fazer a sua própria convenção e outros resolvem fazer a sua, mesmo sem estabilidade. Isto pode suceder de ano para ano, o que, a meu ver, me parece arriscado. Isto é, parece-me que tudo concorre para um modelo de negociação coletiva desajustado. As propostas que são anunciadas, julgo, e vou terminar, julgo que não vão alterar muito este panorama. E a questão da caducidade, eu não estou de acordo com ela, também não é o... Há países que são muito desenvolvidos, desenvolvem-se muito, a vizinha Espanha, eu não tenho problema. Nós passámos do horror ao vazio normativo, ao vazio do estatuto coletivo, era o regime anterior, porventura excessivo, agora um pouco para a promoção desse vazio coletivo, deixando às empresas, de facto, um poder que me parece excessivo. Não estou de acordo com o artigo 4 tal como está, não estou de acordo com o artigo 4 tal como aí é anunciado, julgo, aliás, que o artigo 4 tal como aí é anunciado baralha um bocadinho mais as coisas. Eu julgo que era muito interessante, e eu vou terminar mesmo com isso, é meio minuto, julgo que seria muito interessante saber, era possível a gente entender-se sobre o tal estatuto mínimo de todos os trabalhadores, eu já nem digo do máximo, porque um jornal que hoje se publicou fala em coisas que ninguém pode deixar de reparar. E não é um problema de inveja, porque o problema da igualdade são problemas de dignidade, mas são problemas relacionais. Não há a igualdade em si. A igualdade é um problema de relação. Portanto, se um trabalhador trabalha numa empresa e ganha um salário mínimo, ou mesmo um salário mínimo, um salário e meio, e depois os topos, as hierarquias, ganham não sei quantos salários mínimos, eu não sei se isso é muito motivador dos trabalhadores que vão para casa, têm dificuldades e estão sujeitos às flexibilidades, às adaptabilidades, etc. Porque eu costumo dizer o seguinte: eu sei que há algumas camadas de profissionais bastante flexíveis, mas eu dessas também gostava, dessa flexibilidade. Não há grandes períodos de não trabalho. Perco um bom, arranjo outro bom, passado pouco tempo, bom, dessas flexibilidades. Não estou aqui no Porto, vou para Lisboa, porque também não tenho, ou não estou em Lisboa, vou para o Porto, também não tenho grandes problemas, porque há muitos fatores de bloqueio da mobilidade geográfica. Enfim, já foram referidos aqui alguns, mas designadamente o problema da habitação é um problema. Quer dizer, dizemos, se nós queremos móveis, tudo bem, o senhor está aqui, mas quando estiver aqui para Bragança, são garantidas as mesmas condições de vida que lhe eram garantidas aqui, etc. Bom, os outros, a arbitragem necessária, eu também tenho algumas dúvidas, aliás, tenho muitas dúvidas que a arbitragem funciona. Tenho muitas dúvidas. Ela tem quase 15 anos ou mais do que entre nós. Não funciona. Eu, curiosamente, também costumo dizer, já há muito tempo que eu não dizia, vou terminar mesmo com isso, o seguinte: julgo que quem matou a arbitragem foi o exemplo da TAP. Realmente é um exemplo tão infeliz que não estimula nada essa via de ultrapassar conflitos coletivos de trabalho. Peço desculpa desta forma. Não ultrapassei muito, mas ultrapassei um bocadinho. Muito obrigado.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Professor. Nós ficámos aqui com muitas ideias, muitas pistas e até algumas provocações salutares para o debate. Eu, porque já estamos um bocadinho atrasados, iria fazer um modelo um pouco diferente, iria agrupar três grupos de questões e depois devolvia a palavra aos oradores. Já tinha inscrito o Sr. Deputado Pedro Quartinho Graça para fazer uma pergunta. Perguntava se mais alguém deseja... Para efeitos de data, eu queria só que se identificasse para depois nos registrar.
Gameiro Jorge.
Carlos Jorge.
Gameiro Jorge.
Gameiro Jorge. Muito obrigado. Mas agora deixo já a palavra ao deputado de Corte em Graça.
Muito obrigado. Eu irei ser muito sucinto, agradecendo a intervenção de todos os oradores, ter dado a entrada agora. Gostaria de perguntar o seguinte, relativamente à intervenção do Sr. Abel Mesquita, referiu, enfim, em suma, que um novo papel para os sindicatos, eventualmente até mesmo uma revisão constitucional que consagrasse um papel diferente dos sindicatos. Mas foi particularmente visível a referência que fez à questão do papel que a lei deveria conferir às profissões de trabalhadores em detrimento dos sindicatos, nomeadamente no âmbito da negociação coletiva. Ora, a verdade é que, como bem sabemos, isto é verdade, a existência de comissões de trabalhadores em determinado tipo de empresas, em determinada estrutura, até porque na realidade portuguesa, em que existem muitas pequenas e médias empresas, fundamentalmente pequenas empresas, nem em todas existem comissões de trabalhadores. Sendo assim, não quer dizer que não existam delegados sindicais, enfim, sendo assim, gostaria que, de forma também sucinta, me pudesse explicitar um pouco melhor aquilo que deve ser, qual é o seu entendimento, relativamente àquilo que deve ser no futuro o papel para os sindicatos. E, nomeadamente, se defende que, de imediato, no âmbito, e mesmo sem revisão constitucional, que no âmbito da atual alteração ao Código de Trabalho, seja possível já dotar os sindicatos de um papel diferente naquilo que é a sua perspectiva de visão relativamente a este assunto. Faria a mesma questão, também, se possível, de forma sucinta, ao Sr. Professor Jorge Leite, na prática, a mesma questão que gostaria de ver respondida. Muito obrigado.
Câmara Jorge.
Bom dia a todos, mais uma vez. Eu queria aproveitar para fazer aqui uma pequena intervenção antes de ir à parte depois fundamental. E aproveitar uma deixa ali do Sr. Dr. Jorge Leite, que diz que o mundo se move por interesses. E é verdade. Até a entrada do Euro 2002, a legislação em Portugal e a nossa moeda O escudo, em 1974, nós comprávamos 1000 pesetas por 500 escudos. E, em nome da exportação, em nome da competitividade, em nome de não sei de quê, toda a sociedade portuguesa viu, durante um período de um quarto de século passado, 25 anos mais, a ser ressarcido, portanto, a ser diminuído o seu salário, o seu poder de compra, em nome de uma desvalorização do escudo, até que Portugal bateu no topo, bateu no fundo em 2001, com a entrada do euro em 2002, acabou-se a mama. Acabou-se a mama porque não havia moeda para desvalorizar, estávamos em igual circunstância com os nossos parceiros europeus. E então aqui virou-se a parte do poder político e virou-se o mundo dos interesses, a virar-se para os interesses, move-se para os interesses e move-se para cima da legislação laboral. E move-se para cima da legislação laboral não para tentar articular tudo, a várias documentação que anda dispersa, o 119 e por aí fora, não, vem tudo para fazer uma espécie de um contrato tipo, um acordo tipo, código de trabalho. E depois com a outra parte que regula a parte do código de trabalho. Mas as situações que vêm, não vêm para resolver um problema, vêm para criar mais problemas. E o Dr. Jorge Leite também diz aí como é que é possível falar-se, e há bocado foi dito na primeira intervenção, no primeiro painel, que se calhar tínhamos de estar a começar a pensar em trabalhar mais e receber menos. E, portanto, nós começamos a ver que, e é notório cada vez mais, vê-se empresas em falência técnica, com quadros altamente qualificados, entre aspas, pelo menos no salário são, e os trabalhadores nem os 400 euros ou os 400 e tal euros recebem porque dizem que não têm dinheiro para pagar salários. Nem para a segurança social pagam. E aí vamos aqui à questão das leis. As leis em Portugal, há muitas, se calhar há mais, e há. O Dr. Abel Mesquita, quando a gente apresenta uma proposta de revisão do AE e metemos lá 4, 5, 6 ou 7 ou 8 Y, pá, tantos itens, pá, vocês aqui não vão nada. Se mexerem aqui num ou dois, pá, quer dizer. E isto, ao nível das leis, é a mesma coisa. Quanto mais leis há, menos se faz. Se calhar era preferível haver umas NEPs, umas normas de execução permanente. E aí a eficácia cumpria-se e não havia mais coisas para ninguém. Em relação à parte da outra questão das comissões de trabalhadores, eu, com o máximo respeito que tenho pelas comissões de trabalhadores, eu não concordo que as comissões de trabalhadores substituam sindicatos. E vou dar dois exemplos. Primeiro exemplo. Sabe-se qual é a taxa de sindicalização nas empresas privadas? Quantos? Não me falem cá em sindicatos. Sindicatos aqui dentro? Não, senhor. Não há sindicatos. Sabe-se quais são e quem é que manipula as comissões de trabalhadores nas empresas chamadas públicas? E sabemos qual é o retorno legal em que todas as situações que se passam nas grandes empresas têm que ter o aval da Comissão de Trabalhadores. Mas elas não podem dizer aquilo que se passa porque se circuita, estamos em circuito fechado. Então, trazer em circuito fechado aquilo que é legal entre as empresas e as comissões de trabalhadores, passar isso para uma parte de uma comissão negocial, não há nada que se compareça, nem se pode comparar, porque já foi ali dito logo da parte da manhã que a comissão de trabalhadores de Palmela não tem nada a ver com as comissões de trabalhadores que estão na Alemanha. Portanto, há uma diferenciação. Aqui, a outra questão que se põe é o seguinte: há comissões sindicais, há sindicatos, há conjunto de sindicatos, há comissões sindicais. Porque é que não é evocado na negociação ou na comissão ou na parte da revisão do código comissões? Deixam ali em aspas, portanto, delegar. Diz que é para os sindicatos delegarem. Então, mas os sindicatos delegam o quê? O seu poder? E terminava só com mais uma questão. Para além dos acordos, e que são feitos os acordos, há depois, paralelamente, uma outra situação que é prática corrente já nos últimos anos. É os normativos. Os normativos que são feitos pelas direções dos recursos humanos, em que as organizações sindicais não fazem parte e não conseguem controlar, mas que depois são a parte de regulamentação normativa que se destoa, na maior parte dos casos, aquilo que está foi consagrada em acordos de empresa. Isto é uma forma de fazer acordos e depois dar a volta por cima com normativos por meio de gestão. Entrar depois no meio de gestão outras situações que nós não temos controle, é evidente que, conforme foi dito, que a negociação coletiva está de arrastos. Pois está de arrastos, mas não é por causa dos sindicatos. Se calhar também tem alguma culpa. Se calhar o sistema que foi vindo nos últimos anos, e aí as empresas, eu vou já ultimar, as empresas também se servem disso, é que quando mais sindicatos há no nível de uma empresa, melhor ela manipula, porque há muitas organizações sindicais, que são organizações sindicais legítimas, estão legalmente constituídas, mas depois não têm capacidade para dar a volta às questões e a empresa serve-se dessas questões para outros fins.
Muito obrigado. Tenho aqui o registro de palavra do Sr. Presidente da Comissão.
Peço imensa desculpa, mas aproveito a presença de tão brilhantes juristas para levantar uma questão aos três, se for possível. Que é a questão, do meu ponto de vista, é o nó górdio disto tudo. Nós temos, a ajuizar pelo livro branco, que o Sr. Professor participou inicialmente, uma taxa de sindicalização que é muito baixa em termos europeus, é da ordem de 17%. E a questão é a seguinte, em termos do incentivo à livre negociação coletiva, na gênese com que nasceram os nossos sindicatos e, sobretudo, as confederações sindicais, não há critérios de representatividade. A análise e a experiência que eu tenho, mesmo quando exerci funções governamentais, é de que as próprias centrais sindicais recusavam a aferição por razões diferenciadas, o que leva a consequências sérias, incluindo do próprio da potencialidade do apoio público, quando necessário, às associações em geral, que carecem sempre, em função daquilo que recebem, da mensuração, da dimensão que têm. Isto por um lado. Por outro lado, em termos de contratação coletiva, o problema é este. Não havendo critérios de representatividade, e o Sr. Professor Júlio referiu isso muito bem em termos comparativos com a União Europeia, que volta a dar a este nível. Há um instrumento de regulamentação coletiva, um acordo de empresa, isto sucede muito em empresas de enorme dimensão, em que existem, tal como o Sr. Dr. Adão Mesquita referiu, 20 e tal sindicatos, isso é normal. E nós vamos rever a convenção. Vamos rever a convenção, isso sucede, tenha a antiguidade que tiver, 10 anos, 15, 2, não interessa. E há legitimamente o interesse de umas estruturas sindicais quererem rever o acordo. E chegam a acordo. E sucede que há 18 que não querem chegar a acordo. Como não há critérios de representatividade, isto dá uma salganhada tremenda. Porquê? Porque a aplicação de um instrumento de regulamentação coletiva só vincula as partes e, portanto, vincula os representados desses sindicatos. Os outros não são abrangidos por isso. Levanta-se um segundo problema, que é o princípio constitucional a trabalho igual, salário igual, a ser aplicado sem constrangimentos, levaria a que há um privilégio de quem não negocia, porque às tantas reclamam salários que não foram objeto de negociação. Eu, a leitura que faço do texto constitucional quanto a salário igual, trabalho igual, tem o limite da própria liberdade sindical, sob pena dela ser negada, e da própria contratação. Portanto, a questão que eu levanto é a seguinte. Sendo este o nó górdio, e constatando que os próprios contratos, mesmo os tendencialmente mais perenes na vida, hoje são postos em causa pela vontade de uma das partes, se ela desejar, como é o caso do casamento. Hoje, a lei possibilita, como sabem, que uma das partes diga: eu não quero mais. Portanto, não me fere rigorosamente nada o problema da caducidade. Não me fere. Não me fere por esta razão, isto é óbvio, o contrato tendencialmente mais perene leva a que uma das partes que o invoque caduca. E tendo em conta a experiência de haver instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho no nosso país que demoram anos e anos a fio, sem revisão, como é que se dá a volta a isto na prática, se não houver critérios de representatividade, a não ser de facto pela caducidade e pela arbitragem. Eu não vejo outra maneira, sinceramente. Não vejo. Qual? Porque de resto estamos no domínio da utopia. Porque é legítimo uns CTTs, uma TAP, umas TLPs, para falar, uma REFER, uma CP, para falar de empresas de capitais maioritariamente públicos, com instrumentos de regulamentação coletiva muito antigos, quererem rever, mas depois na prática isto sucede, não há critérios de representatividade. Portanto, a questão muito prática é a seguinte: a não seguirmos esta via, e o momento é este para agilizarmos, até pela responsabilidade que temos aqui como deputados, a não ser esta via que o Governo avança, que outra há que não dê problemas de haverem vários instrumentos de regulamentação coletiva na mesma empresa, eventualmente 6 ou 7 ou 8 ou 9. Como é que se supera esta questão se não for esta perspectiva que o Governo dá? Mas numa lógica prática, para não estarmos, digamos, a considerar no vazio esta realidade. Como? Sinceramente, não havendo critérios de representatividade. Então podem dizer o seguinte, para concluir, peço desculpa estar a ser a demorar um bocado de tempo nisto, mas eu parece-me que é o normal. Ou então vamos para os critérios de representatividade. E aí como? Também. Para evitar que situações que o Sr. Professor Jorge Leite também referiu, das tantas esses critérios serem impostos. Eu não sei, tenho presente e concluo aqui, quando Portugal reconheceu a liberdade sindical e se criaram as duas centrais sindicais, tivemos uma luta de 6 anos, até 1987, se a memória não me falha, em que as duas centrais reclamavam-se a si mesmo de mais representativas. E a OIT disse ao Governo português: entendam-se desta matéria, porque nós não nos metemos disto. Então como é que se resolveu o problema a contento de todos? Rotatividade da representação. Ora vais tu para a OIT, ora vou eu, e todos os anos mudavam. Isto felizmente se ultrapassou. Uma das centrais sindicais, inclusivamente porque reclamava a maior representatividade em detrimento da outra, esteve 4 anos sem estar no Conselho Permanente de Conciliação Social, mas isto já são critérios laterais. Com a sindicalização como está em Portugal, 17%, a pergunta que faço é como se supera isto em termos práticos se não for esta a proposta do Governo?
Muito obrigado, Sr. Presidente. E eu passava desde já então a palavra aos nossos oradores, pela mesma ordem, o professor Dr. Júlio Gomes.
Bem, eu tenho facilidade em uma questão muito acessível, especificamente dirigida, a não ser esta questão geral. Eu concordo inteiramente com o Dr. Vítor Ramalho disse, aliás, levantou uma série extensa de problemas que são, de facto, nogórios das nossas relações coletivas. Em vários espectros políticos, e, portanto, esta crítica é feita por setores doutrinais associados, seja à direita, seja à esquerda, há uma sensação de que a afirmação de que o princípio, a afirmação de que a igualdade salarial entre sindicalizados e não sindicalizados, insiste nas mesmas funções, que tem sido afirmada reiteradamente pela jurisprudência, ainda recentemente saiu um acordo no Supremo nesse sentido, é equívoca e representa uma violação da liberdade sindical. O nosso sistema tem beneficiado os free riders e tem beneficiado basicamente os não sindicalizados. Aliás, eu penso que há muito poucos incentivos em Portugal para uma pessoa se sindicalizar. E longe vão os tempos em que a pessoa se sindicalizava por consciência de classe operária, ou o que é que fosse. Hoje em dia as pessoas sindicalizam-se fundamentalmente porque é do seu interesse. E não é do seu interesse sindicalizarem-se muitas vezes, porque pagam cotas, estão expostos a riscos e de perseguição, e no fim a convenção coletiva vai ser aplicada. Vai ser aplicada por regulamento de extensão, vai ser aplicada por em termos salariais, que é fundamental, por igualdade de tratamento, jurisprudencialmente afirmada, ou até porque o empregador o faz unilateralmente, comportamento que é vedado noutros países, mas é perfeitamente frequente entre nós. E, aliás, era um problema que nós não tivemos aqui tempo de suscitar em matéria de necessidade das convenções coletivas. É que, muitas vezes, a convenção coletiva é aplicada voluntariamente pelo empregador a quem não é diretamente, subjetivamente abrangido pela convenção, nem sequer por um regulamento de extensão. E, em relação a isso, posso falar de um uso. Com a consequência que já se afirmou na Alemanha, de que esses trabalhadores estão mais tutelados do que os próprios filiados nos sindicatos em relação aos quais há mesmo caducidade da convenção. Como evoluir? Nós temos primeiro de saber, e isso é uma opção política, os juristas são apenas instrumentos nesta matéria, temos que saber primeiro o que é que se quer de um sistema de relações coletivas. Se o que se quer é basicamente eficiência, até se calhar mais eficiente, é o sistema norte-americano. Há um sindicato representativo por unidade negocial. Claro que, de acordo com a lei, que aliás data dos anos 30, a unidade negocial é definida por uma agência, portanto administrativamente, mas regra geral é a empresa, e esse sindicato tem competência para negociar e vincula toda a gente, não sindicalizados, sindicalizados, é normalmente eleito por eleição dentro da empresa, não há necessidade de comissões de trabalhadores, etc. Este sistema tem custos. Desde logo representa, a meu ver, uma violação da liberdade sindical negativa. Eu defendo que uma pessoa tem o direito de não confiar no sindicato. Uma vez um autor respondeu-me, mas nós temos que confiar nos partidos políticos. E eu respondi, pois é verdade, mas aí não temos outro remédio. O sistema democrático é, apesar de tudo, menos mau. Mas não temos é que confiar num sindicato e sermos afetados por soluções negativas a que os sindicatos chegam. Mas, de facto, em termos de eficiência, é um sistema eficiente. Sublinho, todavia, que cobre 20%. 20% dos trabalhadores norte-americanos são sindicalizados e protegidos e cria uma enorme disparidade entre estes e o resto dos trabalhadores. Se nós pensamos que o sistema de relações coletivas visa uma certa redistribuição de riqueza, que tem uma certa justiça que falou o professor Jorge Leite, não é tão óbvio que o sistema norte-americano seja melhor. Aí temos, de facto, ou que evoluir para critérios de representatividade, mas aí há um problema político, mais uma vez, que resulta da história do nosso sistema, dificilmente ultrapassável. Eu faço minhas as palavras do Dr. Pacheco Pereira, ele disse na televisão, posso dizê-lo aqui, há sindicatos da UGT que se resumem a uma mesa e um telefone. Todos nós sabemos disso, porque é que estamos aqui a ignorá-lo. Não serão todas as situações, há outras em que não é o caso, há sindicatos independentes mais representativos em certas áreas que qualquer sindicato filiado nas duas centrais. Se avançamos com critérios de representatividade, temos um peso político, um preço político a pagar, os parceiros não serão iguais. E não sei se convém ao governo, a qualquer governo, que deixem de ser iguais. Se não avançamos para critérios de representatividade, aí temos várias soluções possíveis, mas todas elas contêm perigos. Eu ouvi falar aqui da Comissão de Trabalhadores com capacidade negocial coletiva. Eu sublinho que ela existe em poucos países da Europa, mas em países com uma tradição muito diferente da nossa. Países com uma tradição de diálogo social dentro da empresa. Eu faço notar que na França o empregador faz parte da Comissão de Empresa. O empregador, ele próprio, faz parte da Comissão de Empresa. Mas há uma, não é o caso na Alemanha, mas em todo caso há uma tradição de diálogo, que não é portuguesa. Nós somos um dos países com maior conflitualidade dentro da empresa. Há autores, aliás, como os países latinos, Le Goff, um autor francês, diz que é fruto da nossa mentalidade, da nossa história católica, não sei se é, se não é, mas o que é certo é que temos essa tradição. E enquanto não a superarmos, vamos ter dificuldades, porque a Comissão de Trabalhadores Alemã é uma comissão que participa na gestão, que intervém, enquanto as comissões de trabalhadores portuguesas, para já, não existem, nem se calhar podem existir as microempresas. Portanto, o problema continua a subsistir. A comissão de que eu fiz parte tinha uma ideia, que é uma ideia francesa, que consiste em permitir aos trabalhadores, mesmo não sindicalizados, numa empresa, votar no sentido de pedir a um sindicato, sem aderir formalmente ao sindicato, que os represente numa negociação. Esse sistema tem funcionado em França e também há um sistema de delegado do pessoal que pode, mais uma vez, contactar um sindicato sem que as pessoas se sindicalizem. Penso que tudo isso é preferível à Comissão de Trabalhadores. E, honestamente, por uma razão muito simples. A Comissão de Trabalhadores é refém do empregador. Podemos dar as voltas se quisermos. São trabalhadores que mais tarde ou mais cedo vão deixar de ser da Comissão e que estão nas mãos do empregador. Eu não tenho grandes receios em empresas como a Volkswagen com a tradição alemã. Mas volto a repetir que é uma tradição diferente da nossa. Talvez até nas grandes empresas isto funcione. Portanto, não tem solução milagrosa, portanto, é o que eu quero me calar, não tem solução milagrosa, posso apenas dizer-vos que há algumas soluções possíveis sem passar por critérios de representatividade. Uma delas pode passar em, usando o poder do sindicato, os trabalhadores não sindicalizados numa empresa terem a possibilidade de escolher um sindicato para os representar numa negociação concreta. Quanto ao outro problema que o Dr. Vítor Romário referiu, da pluralidade de convenções coletivas aplicáveis, também há soluções. Uma delas seria, como na Alemanha, defender que há certas matérias que, por razão da natureza das coisas, têm que ser definidas uniformemente. Por exemplo, as promoções de que se falou. Mas, em suma, sem critérios de representatividade, reconheço que a solução é muito difícil.
Muito obrigado, Dr. Abel Mesquita.
Bom, foram colocadas aqui várias questões. A primeira questão dizia respeito ao papel dos sindicatos, foi o professor deputado. qual é o papel dos sindicatos, se as CTs têm poderes de negociação, qual é o papel das CTs e tal. Bom, eu acho que temos que partir deste... Eu parto deste princípio. A situação atual é má. Eu acho que é reconhecida como má a situação em que estamos. Acho que é reconhecida por toda a gente. A começar pelas centrais sindicais. Porque aquilo que elas escrevem relativamente ao crescimento dos salários, à melhoria das condições de vida, à degradação do poder de compra, eu acho que é demolidor para o sistema que hoje temos. E, portanto, julgo que há um consenso, pelo menos, quanto à necessidade de mudar. Julgo que aí há unanimidade. Depois já não haverá soluções fáceis, como disse agora, como disse, aliás, o Sr. Presidente, o Dr. Vitor Romalho, como disse agora o Sr. Júlio Gomes. Bom, o que eu digo é o seguinte. Os sindicatos têm, naturalmente, continuam a ter, naturalmente, o seu papel na negociação coletiva. Até porque as comissões de trabalhadores não podem ter vocação para negociar contratos coletivos. Podem ter vocação, podem ter intervenção na negociação de acordos de empresa ou na negociação de acordos coletivos. Não vejo que se possa ir além disso. Agora, o que não vejo é inconvenientes desta solução. E vejo até algumas vantagens. Não acho que isto seja milagroso. Já percebi que há muita gente, aliás, já sabia que isto ia ser polémico. Vamos lá. Isto é perceber o seguinte. As comissões de trabalhadores estão mais próximas da realidade das empresas. E quer nós queiramos, quer não, hoje, na prática, em muitas empresas, as comissões de trabalhadores são interlocutores para a definição dos regimes de trabalho, das soluções laborais nas empresas, com lei ou sem lei. É a prática que o diz. Acabámos, aliás, de ter aqui um exemplo que é conhecido todos, mas há muitos mais. Qual é o problema? O problema é que estas soluções hoje não têm nenhuma cobertura jurídica. Ou melhor, têm uma cobertura jurídica, se quiser, muito precária. E estas soluções funcionam por alguma passividade dos sindicatos, ou porque não têm condições nem capacidade, ou porque concordam com elas, objetivamente. Mas são soluções, do ponto de vista jurídico, precárias. O que eu não vejo é que uma comissão de trabalhadores, eleita no seio da empresa, possa ter menos legitimidade do ponto de vista representativo do que um sindicato que é eleito num setor, pode, no limite, e caricaturando, até nenhum trabalhador dessa empresa ter votado na eleição daqueles dirigentes sindicais, e depois são esses dirigentes que hoje, muitas vezes afastados da vida das empresas, aparecem a negociar. Eu conheço essa situação há 30 anos. Lido com ela, não digo todos os dias, mas todas as semanas. Conhecia em todos os setores de atividade, públicos e privados. Portanto, não vejo que seja um elemento de perturbação do sistema acrescentar a quem tem capacidade negocial a Comissão de Trabalhadores. Não vejo que seja muito diferente do que acrescentar às entidades que têm capacidade negocial o tal sindicato que tem lápis e secretário ou que tem caneta e computador. Portanto, acho que, mais como referi na minha intervenção, nós podíamos acompanhar isto porque vem sempre o espantalho da manipulação. É evidente, o quanto isso não tem resposta. Mas a manipulação, devo lembrar que já vi muita coisa sobre manipulação de sindicatos ao longo de 30 anos. Também já vi de tudo. Portanto, parece-me que é um argumento precário falar na manipulação, como falou, aliás, este meu querido amigo, da agente sindical, na possibilidade de manipulação das comissões de trabalhadores, como se isso fosse uma coisa a que os sindicatos estão imunes. Portanto, acrescentar a Comissão de Trabalhadores a uma série de entidades, portanto, aos sindicatos que muitas vezes têm uma representatividade praticamente nula, não vejo que seja perturbador do sistema. E, como lhe digo, isto podia ser acompanhado com critérios, naturalmente, de representatividade. Portanto, quanto não sei se respondi à questão que o Sr. Deputado me pôs, mas julgo que era este o sentido da sua intervenção. Portanto, há papéis distintos. Há papéis que as comissões de trabalhadores não podem assumir, não têm condições de assumir, mas acho que era um sistema complementar em relação àquilo que hoje existe. Isto se partirmos do princípio que o sistema é mau. E eu, como não vejo ninguém a defendê-lo, só que uns querem uma evolução, num sentido, outros querem na outra, mas não vejo ninguém a defender o sistema, julgo que temos de tentar encontrar aqui algum caminho. Relativamente à questão posta pelo Dr. Brandão, é uma questão que ele conhece muito bem, que algumas vezes tivemos a oportunidade de conversar sobre ela. Agora, há aqui um problema de fundo que ninguém quer encarar. Eu acho, que a reforma das leis laborais, para ser mais completa, mais abrangente, ter mais possibilidade, ou ter possibilidade de mais soluções, exige uma revisão constitucional. Ninguém quer assumir isso. E, portanto, nós temos que lidar com as soluções dentro dos limites da Constituição que temos. Eu tenho aqui no livro branco das relações laborais, logo no princípio, o que se diz aqui é a organização dos trabalhos. Como adiante se assinalará, permito-me que leia isto, é um parágrafo, a Comissão assumiu desde cedo o entendimento de que não cuidaria de fazer sugestões de revisão constitucional, tomando, portanto, como referência e limite o que a Constituição dispõe relativamente ao domínio da legislação de trabalho. Portanto, isto é um tabu, e eu não tenho de discutir isso, os representantes da nação eleitos pelos cidadãos, pelos portugueses, são naturalmente os senhores deputados. A nós cabe-nos respeitar as soluções que forem decididas por quem tem competência legislativa. Agora, permitam-me que lhes diga que isto, em alguns aspectos, não vai lá sem uma revisão constitucional. Bom, depois, o problema da representatividade. Outra das questões que foi aqui posta. Quer dizer, não há muitas soluções milagrosas. O Sr. Professor Júlio Gomes já disse isso de uma forma muito explícita. Eu acho que a questão da representatividade é uma boa ideia. Mais uma vez lhes digo que acho que tem algumas fragilidades constitucionais e tem depois outras fragilidades de ordem prática. Leio-lhes um segundo parágrafo e não lhes leio mais do livro branco. A proposta da Comissão sobre esta matéria. A Comissão ponderou que a representatividade sindical pode basear-se no número de trabalhadores sindicalizados, ou também, de acordo com um conceito mais amplo, na influência sindical sobre as representações e atitudes do conjunto dos trabalhadores. O que é isto? Eu não sei o que é isto. Porventura, é um critério que eu não compreendo, mas porventura para alargar o número das entidades que têm representatividade neste domínio. Bom, eu acho que nós temos que assumir as coisas tais como elas são. Se achamos que os critérios de representatividade são bons, parece-me uma boa ideia, não vejo muitas alternativas, então temos que os levar às últimas consequências. E quem for representativo é que adquire esses direitos de negociação. É uma organização, é uma confederação de que nós não gostamos? Pois, meus caros amigos, temos que ter princípios e temos que ter lógica. E eu, sinceramente, não sei se nós podemos continuar a alimentar a perspectiva de que as coisas têm que ser sempre como nós queremos e não têm que ser como os outros querem. Mas, se calhar, temos que nos render aos critérios da maioria. E temos que aceitar que há organizações sindicais maioritárias, sejam elas quais forem, que vão adquirir esses critérios de representatividade. Acho que é preferível isso do que andarmos a levar ao colo com conceitos que ninguém compreende. Organizações atribuindo-lhes representatividade que na prática não tem. Por muito respeito, naturalmente, as pessoas me mereço, conheço muitos, sou amigo de alguns e, portanto, não é isso que está em causa, não há aqui animosidades contra ninguém. Há aqui questões de coerência. Não sei se respondi às questões que me colocaram, mas era isto que eu queria referir.
Muito obrigado, Sr. Doutor. E eu passava desde já a palavra ao professor Jorge Leite.
Bom, então, muito rapidamente, até porque eu, os vistos, usei mais tempo para dizer o seguinte. Primeiro, há muito tempo que eu defendo que sem introdução de critérios de maior representatividade ou equivalentes, que é muito difícil ultrapassarmos certos bloqueamentos do nosso sistema de relações profissionais. Defendo isso, escrevo isso, há muitos anos. E eu julgo que é mesmo extremamente difícil. Julgo que será um modo de clarificar o nosso sistema de relações profissionais. Sendo que todos nós devemos aceitar que se hoje um é mais representativo que o outro, pode ser que amanhã se verifique exatamente o contrário. O que é preciso é que todos tenham, aí onde puder ser, que todos tenham as mesmas oportunidades. Mas não haverá, a meu ver, saídas razoáveis sem analisarmos o problema da maior representatividade. Aliás, vou ser um bocadinho, julgo eu, politicamente incorreto. Tanto quanto eu sei, não há duas centrais sindicais. Há mais do que duas. Ou os jornais mentem. Às vezes mentem. Mas eu julgo que aqui não. Ora, eu não sei se a oculta tem menos ou mais representatividade. Eu, se fosse legislador, não poderia imiscuir-me num tal tema, num tal assunto. Porque eu estou a dizer aos trabalhadores o seguinte: meus senhores, há em Portugal duas centrais sindicais que têm a mesma representatividade. Isto é uma ingerência do legislador na liberdade sindical. Eu sei que ninguém quer saber disto, de que eu me lembro, em Portugal escreveu sobre isto eu e o professor Jorge Miranda. Talvez o problema dos homónimos tenha... Mas não há volta a dar, porque eu estou a dar sinais, eu, legislador, estou a dar sinais sem legitimidade aos trabalhadores sobre quem representa o quê, quem representa mais. E até estou a dizer, e os outros, meus senhores, não representam nada. Não se inscrevam nesses, porque esses não representam nada. Bom, a gente tem que assumir que vivemos num país que é uma das características de liberdade sindical. Eu até direi de pulverização sindical, e aí é que, porventura, esteja um exagero, mas enfim. Ora... Mas este é que é o país em que nós vivemos. O outro problema é um pouco este. Há uma coisa que é certa, quer dizer, Portugal optou. Pode-se alterar. É um pouco difícil alterar tudo. Aí volto a... Estou de acordo com a doutora Abel Mesquita. Há muita coisa que é difícil alterar sem mexer um bocadinho na Constituição. Claro que eu julgo que mesmo o Livro Branco vai mexendo na Constituição e na adaptação funcional. Se calhar já mexia na Constituição por via infraconstitucional, mas isso é outro problema. Porquê? Porque a Constituição atribui aos sindicatos a competência. O nosso sistema optou por um sistema de monopólio sindical da negociação. É esse que nós temos. Eu admito que a proposta que está aqui do Livro Branco que não seja inconstitucional, porque verdadeiramente é a entrega, é um mandato... É uma delegação de poderes, mas a Comissão de Trabalhadores, por enquanto, é muito difícil. A Comissão de Trabalhadores tem poderes negociais, vamos lá ver. Só que não são os poderes negociais, por isso aquela primeira parte da minha intervenção, não são os poderes negociais exercidos ao abrigo dos números 3 e 4 do artigo 56, mas tem outros. Aquilo que se faz. Outro, só que o produto negocial também é outro, não é uma convenção coletiva. Mais, o produto negocial tem que respeitar o que está disposto nas convenções coletivas. Mas eu julgo que o problema das comissões de trabalhadores, para este efeito, suscita também muitos outros problemas. Quem paga? Quem sustenta as comissões de trabalhadores? Eu costumo dizer o seguinte: uma negociação é cara. É cara. Os trabalhadores devem, na verdade, dispor de meios. Porque nós, nesse sentido de nós país, nós sociedade, temos todo o interesse em que todos os atores sociais, os interlocutores sociais, estejam bem preparados e mais, que tenham meios reais para negociar. Bom, mas quem? As comissões de trabalhadores vivem com base em quê? Quem é que as financia? Existe só os trabalhadores que paguem agora uma cota? E depois, na verdade, a nossa estrutura empresarial reduzia há muito pouco o poder negocial das comissões de trabalhadores, muito pouco em termos quantitativos. Depois, uma outra coisa. De facto, há aqui alguns... Há problemas, há bloqueios. No fundo, o Dr. Vítor Ramalho o que pôs foi como resolver esses bloqueios. Claro que há bloqueios. Se há uma convenção coletiva assinada por 10 sindicatos e passado um ano ou dois ou três, querem negociar outra, mas não obtêm o acordo dos outros, que fazer? Bom, entre nós, hoje, o que fazer está resolvido. Eles assinam. E, portanto, em vez de haver uma unidade de negociação, passa a haver duas, ou três, ou quatro, ou dez. Nós quase que nem damos conta como é que é a nível... Há cláusulas de convenções coletivas que só se podem aplicar a todos os trabalhadores. Mesmo nos casos de concorrência ou daquilo que a doutora Josefina Leitão chamou de paralelismo sindical, nós temos algumas coisas que raiam um pouco ridículo, como, por exemplo, várias convenções coletivas cuja única diferença é a entidade sindical subscritora. A única diferença é a entidade sindical. Ou então outra coisa que raia o ridículo. O Ministério do Trabalho pode alargar, estender convenções coletivas, não apenas uma, mas duas, três, quatro, praticamente sem critério. Isto são exemplos que estão aí, não são questões académicas. Ora bem, mas então, como resolver? Bom, de facto, a lei tem que resolver isso, e eu julgo que é muito difícil resolver algum dos problemas que pôs o Dr. Vítor Ramalho sem recorrer a critérios de representatividade. E depois daí, estou como diz o Dr. Abel Mesquita, claro, o mais representativo tem poderes especiais. Tem que ter. Sendo certo que nada garante que ele continue a ser mais representativo. Porque é que se há de ter medo disso? Se ele desempenha bem o seu papel e os trabalhadores continuam a ter confiança neles, tudo bem. Esse é aquilo que é desejável. Mas se o representam mal e os seus concorrentes, o nosso sistema é um sistema de concorrência sindical. Não esqueça. Todos, teoricamente, estão de um lado, mas entre eles não estão todos na mesma posição. Eles são concorrentes. Cada um deles pretende representar a maioria. Potencialmente, a totalidade dos trabalhadores. Bom, então, isso vai depender da prática sindical, das propostas, dos êxitos, dos inêxitos, da seriedade, da falta de seriedade. Bom, depende, no fundo, também, como depende em relação aos partidos. O problema da igualdade, o princípio da igualdade e liberdade sindical, é um problema que já vários países tentaram resolver isso, não é? Tentaram resolver isso com aquilo que chama o cânone de negociação, porque, de facto, também é um pouco escandaloso que uns poucos paguem para depois todos beneficiarem. Isto é, verdadeiramente também são formas, se eu celebro uma convenção coletiva de trabalho, que é paga, é sustentada, eu nunca fiz as contas, nunca pedi a ninguém que me diga, digam-me lá em quanto é que fica aos trabalhadores sindicalizados uma negociação coletiva, uma convenção coletiva, mas ela é paga. Ora bem, há países que têm o chamado cânone de negociação que diz assim, bom, ninguém é obrigado a sindicalizar-se, ninguém é obrigado a pagar cotas para sindicato que não esteja inscrito, mas, se quer ter aquela vantagem, você tem que contribuir proporcionalmente aos gastos realizados com aquela negociação coletiva. Só que isto, pelo menos em países como o nosso, não funciona. A vizinha Espanha teve essa experiência. Não funciona porquê? Porque os sindicatos têm medo de ser penalizados se introduzirem cláusulas de cânone de negociação coletiva. Têm, de facto, esse receio. Portanto, não é... Eu julgo que aquilo para que nós nos inclinamos, julgo eu, não é? É um pouco esta ideia. É muito difícil ultrapassar certos problemas sem recorrer a critérios de maior representatividade ou de representatividade. Porque há uma coisa que o Dr. Vítor Ramalho, enfim, questionado, perguntado com alguma angústia até. Portanto, bom, mas vamos ver a prática. Bom, mas há uma coisa, sobretudo aqui nesta casa, não é? Não há prática que possa estar de costas para a lei. Isto é, a lei não está direito, de alguma forma, enquadra os nossos comportamentos, orienta os nossos comportamentos. É uma pauta de conduta. Nós, o legislador, quando faz leis, quer influenciar a conduta do seu cidadão. E se o cidadão não se conformar, não se esquece, salvo as exceções, o legislador, de prever sanções para aquele que se portou mal. Portar-se mal aí é fugir à regra que está na lei. Ora bem, portanto, é muito difícil. Eu admito que muitas vezes as leis permitem respostas diferentes, nenhuma delas ilegal, mas neste caso é bastante difícil conseguir isso. O problema dos interesses no mundo, etc. Bom, eu acho que eu há pouco... No final do painel anterior, estava a ouvir, claro, que, sobretudo para quem, como eu, porque eu acho que a gente deve assumir as suas opções, não é mecanicista. Tenho alguma dificuldade em aceitar aquilo que se passa no mundo como se fosse um dado inevitável. Isto passa-se mais como se isso fosse um poder invisível de uma entidade invisível. Não é. A meu ver, não é. Enfim, o chamado império do mercado tem imperadores. A meu ver, tem. Não é? E há muita gente que beneficia disso. Se os empresários estão tão preocupados, eu acho que bem, com estes problemas, aliás, não sei se... Enfim, todos nós sabemos que isto foi um problema bastante discutido no ato final que instituiu a OMC. E houve muitas declarações que apontavam, se viravam para Genebra, para a OIT, solicitando que a OIT, finalmente, cumprisse um pouco o seu papel de mini-governo mundial social. Só que eu, sinceramente, entendo que a maior parte das declarações que eu li são hipócritas. Porque para uma organização internacional desempenhar esse papel tem que ter meios. E a OIT não é ninguém, é um conjunto de Estados. Se os Estados que são membros da OIT não lhe dão meios, então não pode. Eu quase que diria assim, e terminava com isso, talvez seja uma graça de que eu me vá arrepender, quase que diria assim, mas se esse é o problema, então quase que terminava com isto. Patrões de todo o mundo unidos. Que é para arranjar regras que evitem esse dumping social escandaloso. Porque eu também acho que, em alguns casos, é escandaloso. Muito obrigado.
Eu queria mais uma vez agradecer aos participantes diretos e aos oradores neste painel, ao Dr. Abel Mesquita, ao Dr. Júlio, ao Dr. Jorge Leite e também ao Dr. Pedro Mota Soares, que teve a gentileza de mudar o painel onde estava, porque agora seria o deputado Arménio Santos que o substituirá à tarde. Agradeço também a presença. Vamos recomeçar às 4 da tarde, às 3 da tarde, peço desculpa, com um painel que tem a participação direta do Diretor-Geral das Relações Coletivas de Trabalho, membro do Livro Branco e também do Vítor Hugo Sequeira. Portanto, muito obrigado e mais uma vez o meu agradecimento aos jornalistas também. Nesta sala, às 3 horas, encontramos aqui.